deixar só pra você, quer só pra
mim? Não, deixa aqui pra mim.
Vamos começar com ela no colo, então?
O
quê? No peito?
Pode deixar ela aqui.
Sim, vamos começar com
ela. Já tá gravando.
Ah, ela já tá no peito. Já
tá. Vamos começar assim.
Nossa, nunca começou, olha só que coisa. No dia de falar de amamentação.
Que coincidência, estamos
com... Ela amamenta, geralmente amamenta no meio. Chega aqui, eu não chego com ela chorando, eu tenho que pôr no peito.
Dá aquela batidinha. Pro áudio não ficar zoado. 1, 2, 3 e...
Gravando!
Aqui é a Lari.
E aqui é a Laura. E é com grande falta de vergonha na cara que colocamos nossa voz à tapa.
Agora mais equilibradas e adultas.
Porém, depende.
Oi, gente! A gente tá aqui com a Clara, que é doula, e ela vai contar um pouquinho de o que, que ela tem a ver com esse tema de amamentação.
Fala pra gente, Clara, quem é você na fila do pão da amamentação?
Eu sou Clara, sou formada em enfermagem, né, e trabalho como doula há quase 10 anos, eu me formei em 2011, e o meu conhecimento maior sobre a amamentação mesmo é da minha experiência própria.
Sim,
de longos 1 ano e 9 meses que eu tenho amamentando meu segundo filho agora. Dou auxílio também de amamentação com as gestantes que eu acompanho, né, as puérperas, uhum, depois do que elas têm o bebê, mas não é nada que eu tenha feito curso, não, e tal. Mas eu tenho por conhecimento da faculdade de enfermagem, dos estágios, da minha experiência mesmo, de coisas que eu peguei para estudar sozinha, para conhecer, assim. Então, assim, mesmo que eu não tenha feito curso de consultora de amamentação, eu tenho bastante conhecimento por conta própria mesmo. Aham. Que eu
da vida.
Você buscou. Da vida.
Ah,
e você tem dois filhos?
Sim, eu tenho o Yuri de 12 anos. E tem o Diego de 1 ano e 9.
O que você acha que mudou? Eu tenho essas duas experiências da amamentação, né? Da Manu e agora da Carolina, que é completamente diferente a experiência. Você acha que a sua também foi diferente?
Foi completamente diferente. Quando o Yuri nasceu, eu tava no primeiro ano de faculdade. Eu estudava em Batatais e morava aqui em Franca.
Nossa,
primeiro então, ano?
É. E aí eu precisava sair todos os dias, deixar o Yuri aqui para ir para a faculdade, senão eu não conseguiria me formar. E aí ele ficava com os meus pais, eu introduzi mamadeira e fórmula nele com 4 meses.
Você teve a licença?
Sim, eu tive licença.
A licença dos 4 meses.
Ele nasceu em abril e eu voltei para a faculdade em agosto. Foi tempo certinho, uhum, assim, depois das férias, né? E aí, depois disso, ele precisou de mamadeira, porque eu saía às 5h30 daqui de Franca e só voltava meia-noite, por causa,
nossa,
do horário da faculdade.
E nesse meio tempo, fórmula.
Fórmula e mamadeira. Então, ele ficava com os meus pais, com o pai dele, então, assim, precisava, ninguém tinha peito. Então, a gente precisava alimentar a criança de alguma forma.
Mas aí, à noite, quando você chegava, ele pegava seu
ele
peito?
Ele mamava.
Nossa, sério? Ele não largou?
Não, até os 8 meses, né? E, assim... Ele não tinha, até insisti assim, por imaturidade, por não conhecer, insisti na chupeta, que ele não pegou, mas a mamadeira ele não tinha opção, né?
Uhum.
Ou ele mamava na mamadeira ou ele ficava com fome. Uhum. E a gente não conhecia que tinha outras
possibilidades.
A gente não sabia que tinha como dar no copinho, que tinha como dar na colher, na seringa, a gente não tinha ideia.
E você era muito nova,
né? Eu tinha 18 anos. Tinha acabado de fazer 19, na verdade.
Quando ele nasceu.
É. Ele nasceu, eu fiz 19 dois dias depois. Então, assim...
Muito nova.
Eu era muito novinha e não tinha noção. E pra mim, falaram, ó, você vai voltar pra faculdade e alguém precisa alimentar ele.
Uhum.
Então, o que eu achava de alimentação pra alguém, pra um bebê que não tá com a mãe...
É
mamadeira, uhum, porque era o que eu ouvi a vida inteira.
É que todo... Até hoje, não é só porque você é nova. Todo mundo fala isso até hoje.
E o que mudou muito é que nesses 10 anos de diferença entre o desmame do Yuri e o início da amamentação do Diego, é que eu estudei. Estudei.
Se formou.
Eu me formei, eu fiz o curso de doula, eu entrei para esse mundo de humanização de parto, de humanização de cuidado, e aí eu vi que tudo que eu tinha feito com o Yuri me levou a um desmame muito precoce,
uhum,
que E eu considero um desmamamento precoce aos 8 meses, uhum. né? E é porque ele parou de mamar assim, sozinho, sabe? Não foi uma coisa forçada,
não... Ele não tinha interesse.
Não, eu colocava no peito e ele recusava, dava mamadeira, ele mamava a mamadeira inteira. E aí foi, ele foi trocando assim mesmo, não, ele mamava à noite ainda, então assim, não foi nada assim, ah, desmamei porque queria dormir a noite inteira, uhum. então eu precisava ainda levantar
Às vezes acontece isso comigo, eu falo, ai meu Deus, uma noitinha só, será que...
Comigo não funcionou, ele acordou ainda muito
mesmo
tempo,
com a forma.
Mesmo com a mamadeira.
Olha só.
E com o Diego não, né, assim, quando o Diego nasceu eu já tinha esses... muito tempo de experiência como doula nesse meio, né? E aí eu fiquei muito mais tranquila e eu tava muito consciente do que eu queria. Meu objetivo principal era amamentar até 2 anos, ainda é, não atingi ainda.
Mas tá em busca do objetivo,
retinho, né?
Tá chegando. E aí eu fiz tudo diferente. Quando eu fui fazer chá de bebê, por exemplo, tinha lá na lista, o pessoal que organizou o chá de bebê, mamadeira, chupeta. Eu falei, corta.
Nem a pau, isso
vocês tiram, eu não quero. Ah, mas e no momento do desespero? Eu falei, é por isso mesmo que eu
não
quero.
Que eu não quero ter. Porque se tiver...
Porque se tiver, eu sei que eu vou dar.
Uhum.
E foi numa fase que meu marido foi morar em São Paulo. Eu morava sozinha aqui com os
dois. O Diego, nossa.
É, o Diego era recém-nascido e ele precisou ir pra São Paulo. E aí eu fiquei nos momentos mais loucos do recém-nascido, assim, eu tava sozinha. E aí ele chorava de madrugada, aquela loucura, era eu e o Yuri em casa, mais ninguém. O Yuri dormindo, e aí se eu tivesse uma mamadeira, uma chupeta lá, eu com certeza teria usado. Eu teria forçado, porque... e aí eu preferi não ter nenhuma opção. Ou eu dava peito, ou o menino morria de esguelar lá, porque não ia ter o que fazer mais.
Ah, conta um pouquinho, né, que essa experiência da enfermagem, experiência da sua como sua profissão de doula e tal. Por que que a mamadeira e o bico atrapalham a amamentação? Que você falou de tirou da lista e tal, só pra gente deixar isso mais claro.
O formato do bico, da mamadeira e da chupeta... Eles são curtos e eles não são elásticos, né? O bico do seio, ele é muito elástico. Quando o bebê pega, o bico do peito, ele vai lá pro fundo da boquinha do bebê e estimula aquele reflexo de vômito, uhum. sabe? Muito lá no fundo. Ele tira daqui da frente, da boca do bebê. E a chupeta, a mamadeira, faz isso aqui na frente. Então, se você coloca alguma coisa muito no fundo da boca do bebê, que mama na mamadeira ou que usa chupeta, ele vai ter aquele... ele vai nausear, vai fazer aquele reflexo de vômito mesmo. E aí ele vai... fora que a mamadeira sai leite sem o bebê precisar fazer nenhum esforço, ele precisa virar a mamadeira, mesmo que não aperte o bico, ela vai pingar. Devagarzinho, mas pinga. Então o bebê não faz esforço nenhum no peito, ele precisa fazer muito esforço, porque ele tem que estimular da maneira correta, a língua precisa fazer o movimento certo e o peito precisa estar dentro da boca do bebê da maneira certa. Uhum. Para eles é muito cansativo. Se tem alguma coisa que coloca o leite lá sem precisar fazer nada e alguma coisa que ele precisa se esforçar, ele vai preferir o que é mais fácil, porque... eles são bebês, mas eles não são bestas.
É a lei do mínimo esforço, desde pequena, que a gente tá aí pra aprender.
Foi exatamente assim que aconteceu com a Manuela, porque eu cheguei no consultório da pediatra, né? E aí ela, com 3 meses, ela falou, ela não tá ganhando peso. E hoje eu peguei, hoje não, né? Esses dias eu peguei a carnetinha lá da Manuela e a gente viu que ela tava abaixo daquela linha verde de desenvolvimento. Ela não tava... com baixo peso, né? E ela falou, não tá ganhando peso e tal, tem que introduzir a fórmula. E aí a gente comprou também, eu não sabia que podia fazer relactação, eu não sabia que tinha um monte de outras possibilidades, a gente comprou a mamadeira, a fórmula e deu. Em uma semana ela não pegou mais meu peito.
O Yuri ainda demorou um pouco, né? Foram
4 meses,
assim, até ele
desistir.
Mas qualquer tem as coisas do Ministério da Saúde, qualquer desmame antes de 2 anos é considerado desmame precoce. E a maioria desses desmames, eles acontecem por interferência de mamadeira e chupeta.
Ah, tá.
Acontece de criança que mama até 6 anos e usa chupeta, acontece.
Uhum,
mas
sim.
É a minoria.
É raro.
É a minoria, não é o que a gente espera que aconteça, porque tem interferência, é confusão de bico, eles preferem o que é muito mais fácil. Tanto é que o dedo não interfere tanto na amamentação quanto a chupeta. Porque o dedo ele tem um formato muito parecido com o formato que o bico do peito fica dentro da boca do bebê.
Ah, é.
Porque ele é muito mais longo, assim. Então ele fica lá dentro da boca do bebê. Se você colocar a mão na sua boca, você vai sentir que o dedo chega lá no fundo. E acontece a mesma coisa com o bebê. Atrapalha a formação da boca, assim, os dentinhos e tal, mas na amamentação não tem esse impacto tão grande igual a chupeta na mamadeira.
Eu queria que a gente converse... Ah, desculpa.
Antes, deixa eu só fazer uma pergunta. Você tava falando que 2 anos é... desmame precoce.
Antes dos dois anos.
E a gente sempre ouve falar aquela informação dos 6 meses, tipo, amamentou até os 6 meses, tá ótimo.
Uhum.
E não é assim, então?
Não. A recomendação acho que é do Ministério da Saúde, mesmo, se eu não me engano.
Até da Organização Mundial da Saúde,
É exatamente isso. Da Organização Mundial de Saúde. É de amamentação até 2 anos ou mais.
Uhum.
Até os 6 meses, a recomendação é de aleitamento materno exclusivo ou bebês que não mamam de aleitamento exclusivo. Uhum. Então, assim, até 6 meses, por formação do bebê mesmo, assim, por dele não ficar sentado, de sustentar as costinhas e a cabeça com tanta facilidade, pelo reflexo de deglutição dele, ele precisa só mamar no peito ou só a mamadeira.
Só o leite.
É só alimentação líquida até os 6 meses. É muito importante, principalmente se for o aleitamento materno. Existem pessoas que não conseguem, né? Por N motivos. Mas a recomendação é de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e depois estendido até 2 anos ou mais. Nesses primeiros 6 meses é por causa disso mesmo, por maturidade do bebê, tanto física, intestinal, tudo. O bebê com 4 meses, que antigamente era indicado de iniciar suco, papinha, fruta raspadinha com 4 meses, ele não consegue. Primeiro, um bebê de 4 meses nem sentado fica.
Uhum,
então, como que você vai pôr um bebê deitado ou só apoiado para engolir uma coisa sólida?
Então.
Que ela não conhece a textura, ela vai ficar com aquilo lá jogando na boca, mesmo que seja uma frutinha amassada, batida, mas não é a mesma coisa de engolir uma coisa líquida, né? A fruta amassada, batida é muito mais pastoso.
Uhum.
E aí ela pode, é um risco muito maior de engasgo, um risco muito maior de dar uma...
alguma irritação no intestino.
Uma diarreia, de dar uma reação alérgica, principalmente, né? Porque aí, tendo esse estendido até os 6 meses, o leite é anticorpos, né? Tudo que a gente tem passa pro bebê pelo leite. E aí ela, com 6 meses, a criança tá muito mais... protegida do que 2 meses para um bebê é muita coisa.
De anticorpos,
né? É muita diferença.
É muita coisa.
Uhum. E teve uma dúvida que sempre as pessoas perguntam, e eu lembro quando eu trabalhei na Santa Casa, era muito comum. Existe mães que não têm leite? Como é que é? Se você é enfermeira que trabalha com parto, nesse pós-parto imediato, você já pegou algum caso de não ter leite? Existe? Como que é?
De não ter nada, nenhuma gota, nunca vi.
É?
Nunca vi. Eu conheço pessoas que tiveram uma produção muito baixa de leite. E aí, o motivo exatamente, não sei.
Uhum.
Porque, assim, o maior motivo de não ter muita produção, de ter uma produção muito baixa, é falta de estímulo. é aquele bebê que nasceu mais preguiçosinho. Geralmente os bebês grandões, assim, eles nascem um pouco mais devagar, mamam um pouco menos. Ou os muito pequenininhos, bebê prematuro, que não mama logo que nasce. E aí não tem estímulo no peito, porque o que faz produzir o leite é estímulo.
É o estímulo.
E aí vai diminuindo a produção até cessar totalmente. E aí a mãe vai no pediatra, o pediatra fala, ah, mas você tem pouco leite, vamos complementar, senão o bebê vai perder peso. E aí isso vira bola de neve, sabe? Você
aí você acaba dando mesmo.
Isso, porque você sabe que tem pouco, vou dar a fórmula agora pra ver se o peito enche mais. Só que não é assim, peito ele é fábrica, né? Não é estoque. Então, não vai encher. Se você não estimular, ele não vai encher nunca. E aí não vai, assim, só tipo caso de mulher com uma hiperprodução de leite
que vai ficar cheia.
Aí vai ficar enchendo toda hora.
E tem uma coisa que assusta, eu acho, as mulheres, né? É porque assim, na hora que o bebê nasce, aqueles primeiros dias, o peito fica aquela coisa, né? Chega até a brilhar o negócio, né? De tanto leite que tem. E aí depois, o volume de leite que o bebê ingere, o peito vai acostumando. Então o peito fica mais murchinho mesmo, não dá aquele volumão e fala, ai meu Deus, tá diminuindo, não sei o que, ele vai passar fome, não tem leite no peito, o peito não enche mais. E aí dá essa diminuição, né?
É porque a maior parte da produção do leite acontece durante a mamada, não é enquanto, depois que o bebê mama ou antes do bebê mamar que o peito enche. Produz enquanto o neném tá sugando, o corpo tá produzindo. Parou de sugar, o corpo para de produzir. Então
gente,
é só por estímulo.
Vocês são vaquinhas.
Basicamente,
que lindo.
A cara da criança.
Que lindo é ser uma vaquinha.
Não é? E eu vi hoje, inclusive, uma imagem que uma outra doula postou no Instagram. Porque assim, a gente não duvida da capacidade da vaca de produzir leite, mas da nossa capacidade a gente duvida, né?
É exatamente isso, mas... E tem, você falou de baixa produção, também tem um outro problema que é a superprodução. Porque também é um problema.
Ah, eu já vi sobre isso, tipo, que dá uma dor enorme.
Dá mastite,
fica cheio de nódulo. Eu fui uma pessoa que tive hiperlactação e tenho ainda até hoje, mesmo quase depois de 2 anos amamentando, é muito difícil, assim, eu já passei vergonha na rua porque comecei a passar.
Mas eu assumi uma resposta agora, porque meu peito vaza muito também, então vira e mexe, tá molhada a minha blusa e alguém olha e fala assim, moça, seu peito tá vazando. Eu falo, então, mas peito não tem tampa, né, gente?
Não tem jeito.
Não dá pra tampar e não vazar. Ah, dá pra pôr um absorvente? Sim, dá, mas eu não
Às
vou ficar...
Às vezes nem o absorvente dá conta, viu?
E aí eu já, no seu caso, você falou que, tipo, molha todo.
Era assim, no começo era absurdo mesmo.
E você se sentia incomodada com aquilo?
Eu não.
Eu também não sinto, gente.
Eu ficava, às vezes, assim, dependendo do lugar que eu tava, as pessoas ficavam me olhando, mas aí eu colocava um casaco, punha por cima, assim, mas não tinha o que fazer, né?
Não tem o que fazer. E parece que as pessoas no externo incomodam muito mais do que a gente, né?
É, eu usava... Carregava sempre muita toalhinha dentro da bolsa do Diego, então eu pegava a toalhinha, punha dentro do sutiã.
Ficava aquela coisa bem sexy, né? Bem sensual.
Muito linda. E era aquilo lá que salvava, porque eu não cheguei a ter mastite, mas o peito eu precisava ir lá na Santa Casa pra ordenhar muito, aí eu tirava meio litro de leite.
Nossa!
Era muito.
Você doou muito!
Doei muito leite, eu doei. Até o Diego fazer 1 ano, mais ou menos. Eu parei de doar porque eu precisava parar o estímulo pra ver se eu conseguia diminuir a produção. Porque senão eu tava doando até hoje.
Mas do Yuri teve essa... Também foi desse
mesma
jeito?
Mesma coisa. Do Yuri, pra mim, foi pior. Porque como ele parou muito cedo e eu tinha esse problema da hiperlactação, eu precisei doar depois que ele já tinha parado de mamar.
Tá.
Porque eu tinha febre.
E ele não aceitava?
Não, de jeito nenhum. E nem aceitava o meu leite na mamadeira.
Aí ele não tomava?
Ele trocou totalmente, não aceitava. E aí eu precisei, assim, uns 3 meses depois que ele já tinha parado de mamar, eu ainda precisei tirar leite pra doar, porque senão eu não aguentava. Eu enchia muito, aí eu fui passando o tempo de ordenha, porque às vezes eu tirava, assim, 3 vezes por dia. Eu passei pra 2 vezes, aí uma semana eu fiquei fazendo 2 vezes.
E isso com 19 anos.
Com 19 anos.
Uma experiência tanto, claro.
É, eu achava que ia ter sido só assim, porque era nova, né? Sei lá, primeiro filho, novinha, tava lá super à disposição, mas no segundo foi a mesma coisinha. Uhum. E aí eu parei de doar pra ver se eu conseguia diminuir essa superprodução. Diminuiu bastante. Mas, por exemplo, em dias que eu acompanho o parto, que não tem tempo, né, parto. Eu posso ficar 2 horas no parto, eu posso ficar 15. Uhum. Nesses partos de 15, 20 horas que eu fico longe dele, eu chego em casa achando que meu peito vai explodir.
Até hoje.
Até hoje. E preciso... Às vezes eu esqueço o absorvente, porque eu sempre carrego o absorvente na bolsa. Porque eu sinto que começou a vazar, eu coloco. E aí, às vezes, eu esqueço, eu preciso encher de papel toalha, pegar compressa no hospital pra colocar, porque vai vazar, senão eu vou ficar toda molhada.
Claro, o tipo de parto influencia na produção ou nesse leite imediato, no aleitamento imediato, como que é?
Depende, assim, a cesárea agendada, ela influencia um pouco, porque como não tem ação hormonal, que a ocitocina é uma coisa que faz, que auxilia na produção de leite, né? Na cesárea agendada, que a mulher não entra em trabalho de parto, ela só vai lá, faz e vai embora, geralmente a apojadura, que é a descida do leite mesmo, demora um pouco mais, que é de 4 a 7 dias, às vezes na mulher de cesárea eletiva ela é um pouco mais,
demora um pouco
mais demorada. A mulher de parto normal, que tem bebê, ou de cesárea intraparto, que é quando ela está em trabalho de parto e precisa fazer a cesárea por qualquer motivo, ela, como ela teve ação hormonal, é um pouco mais rápido.
Tá.
É, porque, tipo assim, as pessoas meio que também mostram imagens de amamentação lindas, assim, e não sabem que não é fácil amamentar, né?
Eu fico
tipo, é um processo de aprendizado, pelo que eu vejo, pelo que eu vi da Laura, que às vezes é difícil.
É porque vem de uma imagem de uma coisa muito instintiva, sabe?
É, muito, claro. Muito, é isso que eu muito penso. Mágica, muito conto de fadas.
E daí na hora que você coloca a criança lá e aí começa a doer, o peito começa a querer cair, quase o bico, né? Vai fazendo aqueles cortes que você fala, hoje meu bico vai ficar na boca dessa criança.
Porque assim, ó, parece que é uma coisa muito natural. O bebê nasceu,
você tem que amamentar.
Você olha um outro mamífero, parece que é muito simples. Tipo, é aquilo ali, ó. Nasceu, ele vai cair no peito e vai, certo. Você falou que acompanha mulheres que acabaram de parir a cria e não é fácil, né? Tipo, você precisa dar um auxílio. A Laura precisou de auxílio.
Sim, nossa, no começo da Carolina foi super difícil. Ela não ganhava peso. Olha, que eu fui naquele banco de leite e falava, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero amamentar. E aí, sabe?
Não é só um encaixe do bico do peito na boca da criança, né?
Não, porque tem bebês que eles nascem, a maioria nasce sabendo o que fazer, mas tem alguns que não nascem, eles, sei lá, por quê, que eles não sabem o que precisa ser feito. E a gente também, como mulher, a gente nem... Às vezes, agora da segunda vez, eu já tinha amamentado, mas e da primeira? Eu não sabia o que eu tinha que fazer.
Como é que esse menino ali no peito?
Eu não sei se tá pegando certo, se não
tá. Se ele tá mamando de fato.
Eu fui extremamente privilegiada porque eu não tive problema nenhum na amamentação, a não ser a hiperlactação. E que, assim, muita gente vê nem como sendo um problema, né? Porque, nossa, tem que agradecer porque tem leite demais. Mas ele não tinha a língua presa, ele mamou super bem, ele
até
pegou
isso de
certinho. E aí tem bebês que nascem com a língua presa. E aí? Ele não consegue.
O que é isso, a língua presa?
Ela
ele não faz aquele movimento.
Presa, a linguinha.
Quando, sabe quando a pessoa tem
o freno da língua aqui, ó, que fica embaixo, ele é mais alongado, ele vai até a pontinha da língua, até o meio da língua.
Ah, tá, e não faz o movimento.
E aí o bebê não consegue fazer o movimento certo, porque pro bebê estimular o peito da maneira certa, você já viu como ordenha vaca?
Já.
Pega lá em cima e vai trazendo assim?
É assim.
O bebê precisa fazer esse movimento de pegar lá em cima e trazer assim com a língua, mais ou menos.
Ai, que complexo. É. Como é complexo ser um bebê?
Não é só pra cima e
não
pra
baixo. Não é só pôr a boca lá.
E fazer assim.
Na teta e boa. É, a gente pensa que é tipo... Pô, a boca do bebê na teta e, tipo...
Ele tem que apertar.
Apertar e sair o leite.
Não, porque se ele só apertar, assim, ele não vai estimular no lugar que ele precisa estimular. E vai machucar. É por isso
e
que machuca.
E machuca.
Por isso que a mãe reclama.
Nossa, haja pomada.
O certo, o bebê faz mais ou menos um movimento de quadradinho, assim. Ele põe a língua lá pra frente, sobe a língua, traz a língua pra trás e desce.
Nossa.
Faz isso o tempo inteiro.
Nossa, Jesus, a gente já sofre desde o primeiro momento.
E um bebê que tem a língua presa, a língua dele não vai
subir
lá pra frente e nem vai subir. Dependendo do bebê... Até consegue, com muito esforço e com muita força de vontade da mãe. Mas é a minoria que acontece isso. Geralmente, os bebês que têm língua presa, por menor que seja o grau, eles vão ter dificuldade. A mãe vai sentir dor, vai machucar o peito. E aí,
não vai
isso dificulta
alimentar.
Demais. E aí, entra... Tô sentindo dor, não quero dar o peito, porque vai doer, vai sangrar, vou ter essa sensação de que o meu bico do peito vai ficar na boca do menino, vou dar mamadeira porque agora tá doendo. Aí mamou bem, ai, depois eu tô com medo agora, sarou e agora eu tô com medo
de machucar
pegar
de novo.
E machucar de novo.
E é uma dor, não é, Clara? Nossa senhora,
não. Eu não sei de falar,
você falou
porque
que
eu não tive...
É uma privilegiada sim.
É, mas
é uma
assim,
dor.
As coisas que eu tive de dor assim foi quando tava nascendo o dentinho, ele mordeu e isso eu já achei uma dor surreal.
Nossa,
muito
eu lembro
louca.
Da Carolina, agora na hora que ela pegava assim, doía que eu segurava ela aqui no peito e eu ficava assim, sabe, segurando em outro lugar, fazendo força. Porque, gente, é uma dor muito forte, você acha? Eu não vou conseguir.
Não,
ficar
com o dente deve ser bem estranho.
No início.
Alguém mordendo, tipo, pra amamentar uma criança, sei lá, uma coisa meio estranha.
No início, quando tava nascendo os dentinhos dele, ele mordia, mas acho que por incômodo, sabe?
Pra
não
coçar,
é, porque
então.
Eles não fazem as coisas por querer, né?
Sim.
Eu acredito que doía nele, ele
apertava ali.
Porque era o que tava dentro da boca dele. E aí, dói demais, muito. É uma coisa que dava vontade de chorar mesmo. Hoje, que ele
também.
Já tem, sei lá, ele tem quase 20 dentes. Já, e ele morde. Eu tenho muitos. E hoje ele já não morde mais, não tem
ele
problema nenhum.
Ele já se adaptou.
Ele
o
já
dente
sabe
pra
que,
ele sabe que não precisa do dente pra dar em
E eu não sinto nada, assim, nem percebe. Não vejo diferença de quando ele não tinha nenhum pra agora que ele tem um nome.
Sabe o que eu acho que dificulta bastante a questão da amamentação? Eu acho, como eu sou psicóloga, eu fico analisando essa questão das mães, assim. Então, sempre que uma amiga minha teve bebê, eu vou visitar, ou até comigo, que o puerpério da Carolina foi um tanto quanto intenso, eu percebo que a questão psicológica atrapalha muito. Porque a gente tem 30 mil coisas ali pra dar conta na hora do puerpério, né, pra se reorganizar, e ainda tem que alimentar exclusivamente um bebê. Então, se ele chora, você põe no peito. Se ele faz a coisa, você põe no peito. E aí tem a casa que tá revirada porque você não tem tempo de sentar pra fazer alguma coisa. Tem a sua identidade que ficou lá pra trás, acabou, morreu ali junto com o parto, né? Tem que as pessoas vêm, visitam o bebê e não perguntam se tá tudo bem, se precisa de ajuda. Até que nessa questão eu fui privilegiada, assim, porque as meninas vinham muito pra ficar comigo, a minha mãe veio pra ficar comigo, então foi um pouco diferente. Mas eu percebo que, assim, falta apoio psicológico na amamentação. Você percebe isso nas pacientes que você atende, com as mulheres que você atende?
Com certeza, não tem nenhuma dúvida, principalmente porque a gente fica, todo mundo, eu acho, que acabou de ter um bebê, fica muito assim, eu preciso dar conta de tudo, sozinha.
Sim, preciso ser essa super heroína aqui.
E muitas não abrem mão, assim, de pedir ajuda, porque às vezes a gente também fica esperando as pessoas se disponibilizarem, né?
Aham, sim.
E nem sempre, assim, às vezes quem tá do nosso lado precisa de um toque.
Dá pra você vir aqui
precisando de uma ajuda.
Rolou, sabe? Você pode vir aqui pra eu passar um pano no chão da minha casa?
Minha louça faz uma semana que não vê água, você dá um pulo aqui.
Sim.
Mas eu sinto muito, assim, das meninas que têm dificuldade, que têm essa dificuldade pra pedir ajuda, que a rede de apoio ou é inexistente ou é essas
que são meio
desligadas, que precisam de um toque, assim, e nem toda mulher consegue pedir ajuda, né? Então, a maior dificuldade que eu vejo é isso, ou a rede de apoio é falha ou não existe, ou a mulher que tem esse receio de pedir ajuda.
E às vezes, claro, parece que só da pessoa sentar do lado ali na hora que você tá amamentando, chegar e falar, conversar sobre outro assunto, trazer uma...
Você quer um copo de água.
Conversar de algo que não seja um bebê e um peito.
Isso, eu acho que já ajuda tanto. Eu falo pro meu marido que ele é assim, ó, ele deita e ele dorme. No meu trabalho de parto, ele dormiu. A parteira chegou e falou, agora vocês têm que dormir. Ele apagou e acordou só no outro dia, 7 horas da manhã, e eu morrendo de dor. Então, pensa bem. Eu nem conto com ele, assim, à noite. Porque eu tenho facilidade de acordar. Mas de madrugada eu sentia falta de alguém sentar do lado e falar assim, ô, vamos conversar aqui, ó, tá vendo isso aqui, o que aconteceu e tal. Eu acho que isso é mais importante do que, sei lá, qualquer uma ajuda que seja de limpar a casa, sabe?
É, porque a gente fica, sei lá, a gente pensa 24 horas no bebê, né? Fica sozinho com o neném e aí a gente quer conversar de alguma coisa, ver gente diferente, conversar com um adulto que não faça voz de bebê, porque a gente instintivamente faz voz de bebê.
Todo mundo que chega fica, ah, que gracinha!
E aí a gente quer falar com alguém que vai conversar com a gente como adultos, né? Sem mudar a voz, olhando pra nossa cara, sem falar, ó, preciso o bebê fazer isso. A gente precisa de alguém pra sentar e conversar.
Me conta o que tá acontecendo na sua vida, pelo amor de Deus.
Que não seja um bebê.
Uma outra coisa que me parece muito difícil é porque, assim, o bebê nasce e você fica trancado em casa. E aí, quando você sai com esse bebê pra rua, é uma dificuldade extrema de amamentar, porque as pessoas olham, as pessoas julgam, falam uns absurdos pra gente. Eu percebo que a sociedade parece que não tá preparada pra mãe que amamenta. Você sentiu isso também em algum momento?
No começo, não. Porque eu sempre fui meio carrancuda, então, assim, ninguém nunca sabe.
Nunca chegou perto.
No começo, não tive nenhum problema, assim. Eu vejo mais agora, que o Diego já tá grande, já anda, já fala algumas coisas. E aí, às vezes, eu sento, tô no shopping andando com ele, ele pede, e aí eu sento, põe o peito pra fora e dou. E aí as pessoas olham.
Oi, querida.
Falam, nossa, mas ele ainda mama, desse
tamanho. Vai amamentar esse pequeno adulto?
E assim, eles falam, nossa, mas ele ainda, até hoje ele mama. Gente, ele é um bebê ainda.
Ele é uma gracinha de bebê.
Ele é muito pequeno, pra mim ele é um bebezinho. Não fala nada, assim, fala palavras soltas, ele não consegue se comunicar direito com ninguém ainda.
É um bebê.
É um bebê, literalmente.
Toda vez que alguém fala assim, ah, mas você vai amamentar até quanto tempo? Ah, esse bebê é grande pra amamentar. Me lembra aquela... Você assiste Game of Thrones? Você assistiu?
Não.
Não, tem uma personagem que amamenta o filho até 12 anos, não é? Ele tem mais de 12, não é? E aí eu sempre imagino, eu falo, gente, mas peraí, o criança não é um adolescente, é um bebê que tá sendo amamentado, não é aquela mulher que amamentou.
Não é um marmanjo com barba, né? É um neném, ele usa fralda, gente. Por que ele não mamar? Se não fosse minha, você não mamadeira, qual que é a diferença?
Não, e por
quê? É porque você tem a questão da teta, né, que é a hipersexualização. De um negócio que tá alimentando outro ser.
Isso era um problema pra mim na primeira vez, hoje já também não é mais. É uma coisa que eu mudei muito, assim. Que antes eu punha um paninho, dava uma disfarçadinha. Hoje, quer mamar, meu querido, pode ser dentro da igreja, pode ser na praça de alimentação no shopping. Ontem eu fui comprar um presente de casamento no Magazine Luiza e
sentei no sofá lá e amamentei, porque era onde
ele queria,
tinha,
não
ele ia mamar e eu tinha
era
que
ali que tava
mamar.
Pra sentar.
Tinha o sofá lá pra vender, eu sentei e dei, porque não tinha
eu tô assim
que fazer.
Na da Manuela, eu acho que um dos motivos de eu não conseguir amamentar, tirando essa parte do peso e tal, que eu nem acho que seja tão real, mas era assim, aqui em casa sempre foi cheio de gente. Então, sempre tinha gente. E aí, eu tinha vergonha de tirar as tetas na frente do povo, então eu tinha que vir aqui em cima, ir pro quarto ficar. E aí eu escutava todo mundo na zoeira lá embaixo,
conversando
do lado do universo.
E eu aqui, aí eu ficava assim, esse menino não acaba de mamar, sabe? Esse menino não acaba de mamar.
É sempre esses bebês que demoram 40 minutos pra mamar uma mamadinha.
Aí eu queria descer, sabe? Não tinha paciência. E aí acho que isso foi uma das coisas que me atrapalharam um pouco. E tinha essa coisa da romantização na época que eu escutava assim, ó. É um momento de vocês, é intimidade. Isso não pode ficar na frente dos outros desse jeito. É olho no olho.
Vocês precisam se conectar.
Se conectar, exatamente. Eu entendo que precisa desse processo, mas eu não preciso desse processo o tempo inteiro, todas as mamadas, sabe?
Durante a madrugada todinha se conecta, né? Só assim.
Só tá eu e ela, não precisa.
Tá bom a madrugada?
E aí eu acho que isso foi um negócio que me dificultou, assim. E na gravidez eu escutei alguns absurdos sobre a amamentação. Durante a amamentação da Manuela eu escutava, até que da Carolina tá tranquilo, porque eu já sou um pouco mais grossa. A pessoa fala alguma coisa, eu já dou uma patada, então eles nem dão muita opinião, assim, não fala muito. Mas aí eu pedi no Instagram, né, você viu? Eu vi que a Clarinha respondeu. E aí eu vou falar algumas das respostas, que daí a gente comenta, pode ser?
Pode.
A mais absurda é sobre homem, né?
Sim. Porque eles nem amamentam.
Porque eles são o quê? Eles são o quê? Prioridade no mundo, não é mesmo?
E
você
mesmo?
Tem que agradar um homem, senão como é que faz?
Não tem jeito, né? E aí a primeira pergunta, a primeira resposta foi assim, que homem não gosta de mulher que amamenta.
É o que eu disse, eu já disse isso hoje. Eu disse tipo assim, ó, o leite é pro bebê. Não é pro homem.
Então, assim, né? Se ele tá mamando,
querido,
esse leite tá errado.
Se ele tá mamando, esse leite tá errado. É pro bebê. Não tem. Homem não gosta de mulher que amamenta, gente. Não é pra ele gostar ou desgostar.
É. Não
vai
fazer nada.
Eu tenho um filho, ele precisa se alimentar.
Não é questão de gostar ou não, é questão de sobrevivência da raça humana, não é mesmo?
Ai, então, e depois a segunda foi a mesma coisa. Vai amamentar, seu peito vai ficar feio. Não reclama se seu marido te largar.
Cirurgia plástica sai pra isso, né? Mas... se tá te incomodando depois, vai.
Sobe a teta.
Não, isso se tiver te incomodando. Agora, se incomodar ele, não tem muito o que fazer, né?
Aí você procura alguma outra.
Psicólogo aqui, ó. Temos uma psicóloga, gente. Qualquer
não,
coisa.
Eu vou contar, passo contato. Leite fraco, Clarinha, o que você acha de leite fraco?
Eu acho que não existe.
O leite é a mesma, tipo, obviamente não, porque são pessoas diferentes. Mas o leite, ele é a mesma coisa, ele é produzido leite fraco
em todo mundo.
Porque tem muito uma coisa assim, ó, se a mãe se amamenta de se alimenta de Doritos, o leite dela é fraco. Se ela se alimenta de couve, o leite dela é forte. Existe isso?
Ó, no meu pós-parto do Diego, foi acho a época que eu mais comi porcaria na minha vida. Porque eu tava sozinha, né? Eu não queria fazer comida todo dia. Então eu comia hambúrguer, pedia hot dog, pizza, era assim. Minha alimentação foi péssima, horrorosa mesmo. Eu não fui nada exemplar.
Aquele pós-parto gostoso.
E o Diego, ele engordava 2 quilos, 1 quilo e meio por mês. Ele com quase 4 quilos. Com 4 meses, ele tinha 7 quilos.
Nossa.
Ele era muito
grande. A gente não tá falando que precisa se alimentar mal.
Isso.
A gente tá falando que eu não alimentei.
E que tudo bem. Que, tipo assim, ó, não tem esse negócio de comer o couve a leite forte, comer o Doritos a leite fraco.
O
Diego tá aí
pra provar,
que deu certo.
As crianças sobreviventes.
Mas não faz diferença, assim, da alimentação. Óbvio que é muito melhor alguém que se alimenta melhor. Porque não porque o leite vai ser mais fraco ou não, porque você, mulher que está amamentando, vai ser uma pessoa mais forte, mais bem disposta e vai conseguir amamentar por mais tempo. Mas isso de leite fraco não existe, não faz diferença, não tem. É mentira. O povo fala porque...
Fake news.
Totalmente. O povo fala porque às vezes é um bebê pequenininho ou que tem um padrão de crescimento mais lento, mas não é por isso que o leite é fraco ou que tem pouco. Não,
não, isso não tem nada a ver.
Não.
E aí você disse que depois dos 6 meses tinha que introduzir leite artificial pra não ficar mais mal acostumado com leite materno.
Isso eu li essa...
Nossa, carro!
Denomine mal acostumado.
É, então,
eu li isso essa semana. Foi que eu, pra mim foi o maior absurdo. Como as pessoas tinham um pouco de medo de falar, de dar qualquer palpite pra mim, eu li um texto essa semana no Instagram, que a mulher falando que ela não queria que o bebê ficasse dependente dela, porque ela precisava dormir bem à noite, e que ela aconselhava isso para as mulheres, que até os 6 meses era importantíssima a amamentação exclusiva, mas que depois dos 6 meses o bebê precisava sim de mamadeira para a mãe conseguir ter sossego.
Assim,
para a mãe conseguir dormir mais de 3 horas seguidas. E pra mim isso é um absurdo tão grande, porque um bebê de mamadeira, o padrão de sono dele também é de 3, 4 horas. Ele não
e ele não vai lá fazer a mamadeira dele, né?
Isso,
alguém tem que fazer.
A única diferença de um bebê de mamadeira pra um bebê de peito na madrugada é que o de mamadeira eu vou precisar levantar pra fazer.
O de peito do, que você faz é só levantar.
O de pijama e tá ali, servido.
É tudo ótimo, você tá confortável.
Nossa, quentinha.
Gente, da Manuela, ela acordava às 5 horas da manhã, tinha que descer a escada pra fazer a mamadeira. Olha, eu preferia a morte do que fazer isso. Hoje a Carolina tá aqui do lado, eu só caço ela, chega ali perto, põe no peito.
Toma compartilhada, acho que salvou minha amamentação.
Salva a amamentação.
E a sua amamentação é a sua sanidade mental, né? Porque você dava uma descansada, tipo, até acabou de mamar, toma.
Até hoje, eu juntei o berço do Diego na minha cama, assim, então ficou uma cama gigante. E aí ele mama, a hora que eu percebo que ele soltou, só empurra ele de volta pra dentro do berço. Ele acorda, ele mesmo já vai, procura, vai me apalpando. Às vezes eu ainda até tô com a camiseta levantada da mamada
anterior.
Ele já se resolve sozinho.
É aquela coisa, né? Não é só a noite, porque às vezes a gente paga peitinho o dia inteiro.
Esses
dias eu fui na pastelaria e eu tava dando mamada pra Carolina. E ela dormiu. E ela, super difícil de dormir. Carolina é aquele bebê que dorme 1 hora no máximo, né? E aí eu fui colocar ela no bebê conforto assim, ó, e fui encostando, e aí na hora que eu levantei o peito tava lá assim, no meio da pastelaria, aquele peitão assim, né, pingando leite.
Pagando peitinho para todo mundo.
Aí o meu irmão falou assim, mor, sua blusa. Aí eu falei, primeira criança no
deixa eu resolver aqui que é mais importante.
Deixa ela dormir. Depois eu tampo o peito.
O peito, depois a gente resolve.
É desse jeito. O outro aqui foi, ele faz seu bico, seu peito de chupeta. Você nem tem mais leite, ele faz seu peito de chupeta.
Esse negócio de fazer o peito de chupeta tem um texto sensacional que eu amo em todos os cursos de gestante que eu vou pra dar aula, eu uso ele no final. Que na verdade a chupeta ela veio depois do peito, né? Ela não veio o peito que veio pra substituir a chupeta, foi o contrário. O bebê precisa, tem a sucção não nutritiva, que ela é reguladora de produção, ela é calmante para o bebê, porque o bebê não mama só para se alimentar, às vezes realmente tem pouco leite ali.
E tudo
ou
bem,
o bebê,
né?
Não tá mamando nada e tudo bem.
Ele precisa
daquilo e a gente, nosso corpo também precisa, para a gente produzir a quantidade certa para ele na próxima mamada. Porque mesmo que ele esteja sugando... Porque é diferente, eu não sei se você consegue perceber.
Sim,
quando ela tá mamando e quando ela tá só sugando. Uhum. É muito diferente. E a gente consegue identificar isso, e é importante. Se ele tá ali chupando, fazendo qualquer movimento, é porque ele ainda precisa estar com o peito na boca.
Uhum.
Isso. Porque às vezes o neném sonha também, e aí ele sonha, ficou com medo e precisa de um peitinho ali
pra acalmar.
Dá uma acalmada.
Esse texto que eu falei, eu gosto muito porque tem uma parte dele que ele fala assim, que o bebê não chora só por fome, ele não mama só por fome. Às vezes ele quer uma coisa muito importante, é mamãe. Ele quer mãe.
Uhum.
Ele quer um colo. Às vezes a gente, velho, tá acontecendo alguma coisa, a gente quer
um abraço
de mãe, né?
Quer
um neném que acabou de nascer, a única pessoa que ele conhece, o único cheiro que ele identifica, os barulhos, os nossos sons que ele conhece são os nossos, não é o do pai, não é o da avó. Ele passou 40 semanas, 41 semanas dentro da gente, ouvindo o nosso coração, o ritmo da nossa respiração, os nossos barulhos, dos nossos órgãos, que todos fazem barulho lá dentro.
Uhum.
E ele, é aquilo ali que ele identifica. Quando ele encosta a boca aqui no peito e a orelhinha dele fica perto da gente, ele tá ouvindo a mesma coisa. Então,
é conforto.
É conforto. Ele tá com medo, ele tá com frio, ele tá cansado, tá com alguma dor. Ele chega ali e tem aquele cheirinho que ele já conhece, aquele som
acalmar.
Que ele já conhece e acalma. Por isso que neném no colo da mãe geralmente para de chorar.
É colo de mãe que acalma o bebê.
Assim. Eu percebo que a Carolina, às vezes, ela tá fazendo força e não faz cocô. Tá fazendo força e não faz cocô. Na hora que eu boto ela no peito, ela sube
relaxa.
Um pouco e aí faz um cocô. Né? Então. É no meu colo da Estela. Ela adora o cheirinho da Estela pra fazer compras. Já sujou várias roupas no meio da cafeteria. Aqui em casa não tem lugar, né, amiga? No colinho de Estela é cocô.
Funciona.
Olha que bom, ela relaxou.
E tem a última aqui que eu vou ler, que é: seu leite não tem mais nada que o bebê precisa.
Como que
já deve comer, né? Você que sabe.
Não, mas o leite vai começar a fazer mal em algum momento? Tipo assim,
não.
Ó, tá fazendo mal.
Não.
Ele não tem mais nada que precisa. Tudo bem se não tem mais nada que precisa. Às vezes ele precisa só do conforto
do
de mãe, igual a gente
Isso.
tava falando.
Exatamente. E muita gente fala assim, ah, não tem mais nada que precisa, então o bebê tá engordando pouco porque mama. Às vezes esse bebê que engorda pouco porque mama, porque falaram assim, ah, mas ele já não precisa disso. Se tirasse do peito, ele não engordaria nada.
Do mesmo jeito.
Ou então ele perderia peso.
Então,
o peito muitas vezes é o que tá salvando aquele bebê. E não é porque ele mas come bem e engorda pouco. Sei lá, às vezes tem alguma coisa ali, é o peito que tá resolvendo o problema. E não
mal
o peito
não vai
que
fazer.
É o problema. Mal não faz.
É uma coisa muito bizarra, Clara, essa questão da fórmula, da leite, não sei o quê. Porque assim, a vaca é um mamífero, nós somos um mamífero. Então, peraí, você quer que eu tire o leite que foi feito para um humano e dou o leite que foi feito para um bezerro? Vai resolver mais o problema do que esse leite que é feito para um humano?
Que é feito para ele mesmo, né?
Então, não tem... Sabe, as pessoas falam, mas já devia estar mamando, não sei o quê. Não, não devia. Se eu tenho leite, se ela
está
mamando...
produzindo. Tá fazendo bem para ele. Não tem motivo para eu não dar o peito.
Uhum.
Por mais que seja grande, que tenha 2, 3, 4 anos. Tá tudo bem? Tá
ele
bom.
Quer, você
ele,
quer?
Isso, ele tá bem pro neném, pra criança. E tá bem pra mim, principalmente, que tô amamentando. Se eu não tô incomodada, não tem motivo.
Se vira aí com seu incômodo, não é mesmo?
Sai de perto, vai ver outra que tá amamentando um recém-nascido e me deixa aqui com o meu grande.
Não, sim. Agora eu vou te fazer uma pergunta de uma mãe de um bebê de 4 meses para uma mãe de um bebê de 1 ano e 8. Já passou alguma noite sem o Diego?
Trabalhando só.
Ah, é?
Sozinha,
aí ele ficou a noite
não.
Sem você?
É. Ele ficou com a minha mãe ou com meu marido, mas eu sempre faço assim, amamento imediatamente antes de sair de casa.
Ligou, tô aqui parindo seu amamento.
É. Fala, claro, eu preciso que você venha agora. Aí eu dou o peito, igual eu fiz pra vir pra cá. Ó, tô indo, toma, saí.
Aguarda um minuto que eu já volto.
E o Diego, ele nunca aceitou o meu leite em lugar nenhum.
Nem no copinho.
Nada. Era uma luta pra ele tomar 10 ml de leite. Então, como eu comecei... O primeiro parto que eu atendi depois que ele nasceu foi... Ele tinha 2 meses.
Nossa.
E aí, só que foi um parto rápido. E era um parto de uma parente minha, então eu consegui voltar pra casa, amamentar e ir lá. Então
volta.
Eu tive essa flexibilidade. Agora, partos muito longos que eu tô longe, ou eu peço pra alguém levar ele pra mamar, ou então eu vou rapidinho em casa e amamento. Quando é à noite, ele dorme, assim, ele consegue, às vezes fica um pouco mais agitado, mas ele consegue ser embalado, aí dorme, e aí...
É, tipo, uma coisa que eu queria perguntar, nem sei se vai ser uma coisa polêmica. Talvez.
Você gosta de coisa polêmica?
Eu adoro, vamos falar. Mas é, eu já vi relatos de mães que tinham leite, porém não queriam mais amamentar. Depois de 6 meses, não quero mais amamentar, porque não quero mais amamentar. E eu vou dar fórmula. Isso faz mal? Tipo, vai fazer essa fórmula que você interrompeu aquela amamentação, aquele momento lá de dar o seu leite, porque eu não quero mais. Isso faz mal pro bebê de alguma forma?
Eu acho que faz mais mal a mulher amamentar
sem querer. Eu também acho.
Eu acho que faz... E eu não vejo problemas, assim, da mulher que... Da mesma forma que a mulher tem direito de falar, não quero ter filho. Eu acho que ela também tem direito de falar, eu quero ter filho, mas eu não quero amamentar. Ela vai conseguir se realizar como mãe assim, sem amamentar? Tudo bem. O bebê, se tiver tudo bem com ele, mamando na mamadeira, sem problema também. E não faz mal essa interrupção do leite materno para a fórmula, porque vai ser a mesma coisa de eu interromper agora com 1 ano e 9, interromper e passar para a fórmula e o bebê com 6 meses. Vai ser, talvez, para ela mais difícil do que agora com um bebê maiorzinho, que entende que você pode fazer combinados com ele, assim. Com 6 meses é um bebê que não entende
que
nada, você não consegue dialogar com ele. Mas não faz mal. Eu acho que é pior ela continuar a amamentação
infeliz,
sem ter
né?
Porque a amamentação não é nada fácil. Você fazer o negócio sem querer ainda vai ser um Marte, né? Pode perguntar.
Eu tenho duas perguntas. primeira uma pergunta realmente. Eu tirei o seio, eu fiz uma mastectomia redutora, uma cirurgia redutora de seio. Eu vou ter alguma dificuldade em amamentar caso eu tenha um filho?
Depende de como, de quanto de seio você tirou, né? Se tirou muita parte de glândula, provavelmente você tem alguma dificuldade, mas não é impedimento. Às vezes tem uma produção um pouco mais baixa, precisa de fazer uma relactação, mas não é um impedimento. E aí só tem como saber se você tiver um filho e for tentar amamentar.
Não, mas nada pela cicatriz, pelo recorte da auréola, nada disso.
Não. O que impede mais, assim, é se os ductos foram cortados, né? Assim, se eles foram totalmente interrompidos. E a quantidade de glândula mamária que tirou. Porque são as glândulas que vão produzir, né? E os ductos que conduzem o leite da glândula para a saída, para o mamilo. Aí depende só disso, de quanto tirou e se tá tudo, os caminhos
fluindo,
ali tá fluindo.
Então é só testando.
Só
tá
testando.
Vai demorar um pouco. E a segunda, assim, é um caso, assim, eu já vi muito, muito caso de duas mulheres, por exemplo, um casal de mulheres, que a parceira tá grávida, mas a outra também consegue amamentar, faz um processo de estimulação. O que tem que ser feito para a parceira também conseguir amamentar?
Precisa ter estímulo, né?
Bebê precisa chupar essa teta aí.
Porque assim, é até caso de mulher que adota,
sim,
que não esteve nem grávida, não passou por nada, consegue amamentar. Precisa ter o estímulo, principalmente, do bebê sugando, né? E às vezes o estímulo não é feito nem só com o bebê, é com bombinha mesmo. E a relactação, porque aí o bebê... Nem sempre ele vai pegar o peito só por pegar, assim, como se fosse uma chupeta mesmo, né? Ele vai pegar se tiver saindo alguma coisa. Aí a relactação é feita com uma sondinha, né? Põe a sondinha com o leite. E quando o bebê sugar, ele vai beber.
Ele vai
beber.
Ele fez a relactação. Fez. Aí ele falou, põe a sondinha no bico e aí sai na hora que ele vai sugar.
Aí ele vai entender que aquela sucção traz
que
leite.
Que aquele movimento que tá fazendo traz leite. Aí tem algumas medicações, alguma coisa que eu não sei em específico, assim, quais são usadas, né, para fazer esses estímulos. Mas acredito que tem estímulo hormonal também para fazer esse... E aí precisa fazer essa estimulação.
Mas é possível.
É possível.
Aí pra mim é um sonho. Você imagina dividir a amamentação, Clara?
Não.
Tipo assim, eu tô com sono, mas você
não. Nossa, sua vez.
Se eu puder
Jennifer.
Claro, quando eu te falei do apoio, né, de às vezes do apoio psicológico ou de ter alguém de conversa e tal, eu penso que às vezes faz falta essa conversa com alguém igual, assim. Por exemplo, quando a Carolina não tava lá ganhando peso, eu ligava com minhas amigas que já amamentaram muito tempo e falava: pelo amor de Deus, o que você fez pra amamentar? Como que deu certo e tal? Alguém pra conversar. Sobre isso, as pessoas te procuram por causa da sua profissão, pra tirar dúvida, tipo, de graça? Como é que eu faço isso?
O tempo todo. O tempo todo elas mandam mensagem, falam. Clara, o que aconteceu? A maioria são as meninas que eu acompanho mesmo, porque eu já deixo disponível.
Deixa essa abertura.
Eu dou essa abertura pra elas. Mas acontece, assim, de alguém que eu não acompanhei, e aí tá desesperada e precisa
me ajuda.
Quer ajuda, e na boa vontade, muitas vezes eu auxilio, porque eu sei que às vezes é uma pessoa que quer muito amamentar, ou que tá com uma dificuldade real e, sei lá, não pode pagar uma consulta, ou não tem acesso a uma consultora de amamentação, eu ajudo. Eu não... Se eu tô vendo que a pessoa... ou não pode, ou precisa muito, eu dou esse
auxílio,
suporte.
Que é importante.
Eu pensei na época, assim, quando estabilizou a amamentação da Carolina, quando eu vi que funcionou, eu pensei em perguntar para as pessoas se as pessoas queriam fazer parte de um grupo de WhatsApp, para trocar experiências de amamentação e tal. Você acha que isso seria importante de ter de mães, de mulheres, né? Vamos falar de mulheres. De mulheres se juntarem num grupo para conversar sobre, para trocar essa ideia desse início, você acha que isso faz diferença?
Com certeza, porque muita gente desiste porque não tem, assim, não conhece ninguém ao redor dela tem filho, ou sei lá, é a primeira das amigas que teve bebê e ninguém mais sabe.
A hora foi
um ninguém calma, mais sabe. Você ia pedir auxílio para quem? Você ia falar hoje. Preciso
falar. Só aumentar aqui, que você fala.
Preciso falar de amamentação hoje o dia inteiro, sabe?
Não tem. E aí a pessoa não vai saber te responder. Ela vai falar: não, calma, comigo também aconteceu isso e foi normal. Hoje o bebê tá aí.
Ou então eu fiz isso, tenta você.
Tenta você também. Um grupo seria fantástico pra resolver isso, pra dar essa calma pras pessoas. E não precisa, eu acho nem que. Não precisa ser uma coisa guiada, assim, porque tem alguns psicólogos que fazem rodas, tem doulas mesmo, ou consultores de amamentação que fazem, tem muito evento que acontece também sobre amamentação, e não precisa ser nem isso, pode ser 5 mulheres que amamentam sentadas juntas conversando
sobre isso.
Só pra alguém falar assim: ah, não, eu levei em tal médico, ele me ajudou, então fui
trocar
em tal lugar.
Só essas figurinhas
só
aí
isso.
Da dificuldade.
Ó, eu tô muito numa vibe de ajudar as outras mães e de ficar conversando sobre filho o tempo inteiro, então eu topo fazer esse grupo. Quem quiser me manda aí uma mensagem que a gente faz, porque fez tanta falta pra mim que eu sinto essa necessidade de conversar aqui, de, né, trocar uma ideia. Às vezes as meninas vêm conversar agora muito comigo sobre parto, né? Porque eu escancarei meu parto domiciliar no Instagram. E aí, muito vem conversar comigo sobre parto, como é que foi e tal. E aí, eu te falo, parto tá todo mundo falando. Mas aí, a amamentação, que eu achei muito mais difícil do que o parto, ninguém tá conversando, né?
Até porque, assim, as pessoas, elas procuram muito sobre o parto, estudam muito, chega pra mim, assim, quem me procura, elas já vem craque, já vem sabendo o que elas querem, sabe
o roteiro
certinho do que vai acontecer. E
a mamãe
depois que nasceu o puerpério, elas não sabem de mais nada. Nasceu.
E aí se vira aí, querido.
Elas ficam, tá, e agora? O que eu tenho que fazer? E aí elas não têm esse auxílio, porque não tem uma doula de amamentação, não tem alguém que tá ali disponível 100% do tempo para responder todas as perguntas dela. E aí elas ficam perdidas e largam mão, porque é mais fácil,
mais prático.
Mais prático, e é isso aí que deu certo.
Sim.
Eu queria também que ela falasse, tipo, além da amamentação, que a gente falou sobre o episódio inteiro sobre isso, sobre como é a experiência dela como doula, deixar um pouco o relato dela.
Ah, isso! Fala um pouquinho do seu trabalho, fala
o que é, tipo assim, ó, o que é ser doula. Eu sei que é complexo. Mas pra quem tá nos ouvindo, muitas vezes, assim, você precisa de doula? Nossa, querida, pra que você tá se dando esse luxo? Rica! Ai, rica!
Eu escutei isso dela.
Foi.
Quando eu falei, ah, eu tô conversando com umas doulas, não sei o quê, ela falou assim... Ah, amiga, mas sério? Precisa disso?
Foi. Eu nunca tive um filho, né? Mas foi
bom. A gente trabalha com acompanhamento de parto. A doula, ela é assim, ó. Porque meu pai brinca muito comigo quando eu virei doula. Ele falou assim que tem a cerimonialista pros casamentos, pros eventos e tal, que elas mantêm tudo redondinho,
na ordem,
funcionando conforme a noiva quer. A doula é basicamente a cerimonialista do parto, da gestação.
Olha,
é uma comparação que faz todo mundo entender. Ai, mais
eu achei legal, nunca tinha pensado desse jeito.
Porque assim, a gente vai orientando, passando informação para as mulheres durante a gestação sobre o que é o parto normal, que não é aquele bicho de sete cabeças, que muita gente tem muito medo, né? A gente vai passando informação de qualidade para as mulheres se informarem e ter um resultado legal no parto. Mesmo que vire uma cesárea ou que não seja um parto domiciliar. Porque, assim, parto domiciliar mesmo eu assisti só o meu, eu nunca acompanhei nenhum. Então, a humanização não é só isso, sabe? A doula não é alguém que vai obrigar ou que vai forçar essa mulher a
ser parto normal a qualquer custo.
Isso. A doula vai passar informação para que a mulher escolha da forma certa. E não escolher só porque, ah, o meu primeiro foi assim, eu vou ter assim de novo.
Uhum.
Então a gente é isso, é alguém que vai passar informação de qualidade pra, e tentar fazer tudo fluir mais perfeitamente possível. E o perfeitamente é da forma que a mulher desejar. Uhum. Assim, se ela quer um parto com anestesia, com... um monte de coisa, okay. Assim, ok, a gente vai trabalhar pra que seja... Pra
ó, a melhor definição que eu já ouvi da minha vida de doula foi cerimonialista de parto. Meu Deus, foi muito boa.
O meu pai me falou isso um dia porque ele tava tentando explicar pra... eu não lembro quem era, assim, tava tentando explicar pra
eu
alguém.
Também não entendia.
E aí ele falou assim, ah, cerimonialista, ela não organiza o evento tudo pra dar tudo certo? Ela faz a mesma coisa, só que na gravidez.
Foi ótimo, seu pai é um gênio. Foi muito boa essa definição.
E aí eu uso sempre, assim, quando a pessoa tem muita dificuldade, assim, eu trabalho ali devagarzinho, 40 semanas, pra ir colocando tudo nos devidos lugares e na hora do parto dar certo.
Dá tudo certo.
E é ótimo, eu tinha um preconceito em relação à doula, em relação a esse serviço, porque eu achava desnecessário como pessoa que nunca tive filho, nunca passei por essa experiência. Eu achava, tipo, ah,
pra quê?
Pra quê, gente? Tipo, você vai na parir, esse filho aí, boa.
Não precisa, você vai fazer
o trabalho sozinho. E hoje em dia eu vejo quão necessário é que muita gente tem zero informação.
Principalmente numa realidade de parto, a gente não pode entrar muito nisso, porque a gente vai fazer um episódio de parto. Mas principalmente na realidade de parto que a gente tem hoje, né, Clara?
Com certeza.
É extremamente necessário, porque...
É muito maravilhoso
esse
trabalho.
A gente entrega ao sistema, né, e é muito, muito difícil isso.
É pra isso, assim, que a gente serve, basicamente.
E não só pra, tipo, depois você ainda dar aquele acompanhamento na alimentação.
Eu ia te perguntar isso, no pós-parto, como que é o trabalho de vocês? Tem algum trabalho que vocês fazem depois com essa puérpera ou não?
Eu faço, né? Eu faço um acompanhamento depois do parto pra auxiliar, às vezes, o primeiro filho, auxiliar com os cuidados, com a amamentação também. No pós-parto imediato, eu auxilio com a amamentação, porque... No hospital, a enfermeira chega, coloca o neném no peito,
toma,
e segura,
nossa,
a cabeça do neném,
gente,
no
é
peito, segura o seu peito.
Sem... Aí você fica...
você só fica olhando, né? E aí eu faço esse auxílio, o primeiro contato, assim, eu, sempre que eu consigo, eu ofereço isso pra dar uma calma maior pra mulher, pra deixar ela mais tranquila, explico que... Não precisa estar vazando leite ali naquele momento, uhum, naquela hora, porque no hospital o padrão deles é apertou o peito, viu se tem colostro, se, mesmo que seja uma, duas gotas, e às vezes neném acabou de nascer, não vai ter nada
não vai
mesmo.
Não tem esperar nada. Um
e o estímulo que faz com a mão, que a enfermeira pega ali no peito e aperta, é diferente do neném sugar.
Ah, é. Essa é aquela confusão que eu faço. Só apertar.
É exatamente isso. É porque a gente pega e aperta. Não sei se eu tô apertando no lugar certo. O neném com a boquinha dele vai fazer o estímulo certo. E aí eu acho invasivo demais, sabe? A forma que a equipe de enfermagem do hospital faz pra o jeitinho que a gente faz. Que a gente põe, deixa a mulher tentar fazer sozinha, orienta. Se a gente vê que tem alguma coisa errada, a gente fala, ó, tenta assim. E não... É, vai pegando, segura. E segurando, e mexendo, e tocando nessa mulher. Uhum. Sem, porque às vezes ela não quer, assim, você tá tocando no seio dela. Não é em qualquer lugar, você não tá pegando no braço dela, na cabeça dela. E aí, às vezes, tem mulher que fica incomodada disso, não quer, quer
fora
tentar
sozinha. Fora ansiedade, né?
E aí, no primeiro momento, eu dou esse auxílio. E aí, se a mulher tem alguma dificuldade e tal, eu tento ajudar. Como eu consegui, se eu não consigo resolver o problema, eu indico uma consultora de amamentação.
Tá. Tem aqui em Franca?
Tem.
Tem?
Tem duas, aqui eu sei, tem duas meninas que estão trabalhando com isso agora.
Tá, que legal. E como é que as pessoas te acham como doula, se quiserem conversar com você? Deixa aí, faz sua divulgação para as pessoas que estão ouvindo a gente.
Principalmente em rede social, né? Facebook, Instagram.
Aham.
E pelo telefone, eu não tenho, não tenho um lugar que eu atenda, assim, então o maior jeito mais fácil de me encontrar é pelas redes mesmo.
É, vamos dizer que é pelo Instagram, porque o Facebook tá meio morto.
É.
Qual que é o seu arroba no Instagram?
É claraleonard.doula.
É, você tem o... Ah, não, esse é o seu profissional.
Isso,
esse
é o profissional.
Tá, sim. Então tá. Claro, a gente queria te agradecer a sua disponibilidade. Deixou o Diego lá, amamentou correndo, veio pra cá conversar um pouquinho de amamentar.
Veio trazer um milhão de informações pra gente, foi muito bom.
É, eu queria muito que esse episódio acontecesse, que saísse nessa semana, porque pra mim foi uma dificuldade, eu quero poder ajudar, né, quem tá precisando. E foi muito bom ter você aqui.
Obrigada.
Certo?
Vocês.
Eu queria que deixar essa parceria aberta aqui.
Pode contar.
Ah, tem muito assunto aí, hein?
Tem muito assunto. Pode deixar essa parceria aberta.
Com certeza.
Então tá, Clarinha, até mais. E até terça-feira.
Até a próxima.
Um
beijo.
Beijo.